O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje o nosso tema é a África. Nós estamos no mês em que se comemora o Dia da África, 25 de maio, e por isso nossos convidados desse mês vão falar a respeito desse continente com o qual nós temos aqui no Brasil profundas ligações culturais. E justamente por isso nosso primeiro convidado para falar sobre Brasil e África é o professor Jean Mello, que lançou na Bienal, na última Bienal do Livro, da UFAO, o livro Brasil e África, ligados culturalmente nos seus ritos e raízes, e é uma produção do professor Jean Mello, da professora Giselda Brito e da professora Valéria Costa. Então temos muito prazer em recebê-la aqui, professor Jean, bem-vindo à Rádio UFAO.
Eu é que agradeço o convite, um prazer estar aqui, um prazer estar ouvindo você também, pra gente conversar aqui, Lenilda, e que os ouvintes da Rádio UFAO possam curtir a nosso bate-papo de hoje.
Então vamos falar primeiro um pouco sobre a sua trajetória, porque você é muito ligado à Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural, né, Federal Rural de Pernambuco, mas também é professor aqui da UFAO e está sempre fazendo essa ponte, inclusive nesse livro, né, que trabalha com duas professoras lá de Pernambuco. Como é a sua trajetória? Formado em Pernambuco, veio, fez concurso aqui para a UFAO. Conta um pouquinho sua história antes de a gente iniciar o bate-papo sobre a África.
Bem, eu posso dizer que eu vim da periferia de Recife, nasci numa periferia comparada aqui com Maceió, eu diria que é um pouco uma mistura do Vale do Reginaldo com Jacintinho, que é Água Fria. E é um bairro historicamente ligado à população negra, à existência de terreiros, que até hoje marcam essa história. Só que de lá eu sou o primeiro da minha família a conseguir ter um doutorado. Na verdade, o primeiro mestrado, depois o primeiro doutorado. E eu venho de uma família de professores, mas professores de bairro, de dar reforço em casa. E ao longo dessa trajetória, eu fui me inspirando numa tia que se formou em história, mas culpavam ela dela não conseguir emprego porque ela era formada em história. E eu brinquei, umas coisas eu vim para quebrar, então eu digo, não, já que ela se formou em história, eu gosto de história, eu vou formar-me em história e dizer que dá certo. E aí eu fui galgando isso, consegui, trabalhando e estudando à noite, ingressar no mestrado, depois no doutorado, entre a Universidade Federal Rural e a Universidade Federal de Pernambuco, que, como eu estava dizendo, são próximas, mas as pessoas acham que são muito longe, são 10 minutos de uma da outra. E depois fui para a expansão universitária do primeiro governo Lula, que foi a Universidade de Garanhuns, como professor substituto. E o destino me fez ter a mesma vaga de concurso que eu dava aula lá como substituto, abriu aqui na UFAO para efetivo, e aí eu vim, acabei passando. Eu brinco que eu cheguei aqui com uma mala que só tem livros e roupa para 3 dias. Como eu fui passando de fase, eu precisei correr no shopping para comprar mais uma roupa. E acabei chegando aqui, estou aqui na UFAO, já vão completar 16 anos. Não perco de fazer essas pontes com Pernambuco. Na verdade, eu gosto muito de construir pontes, seja entre pessoas, seja entre pesquisas, entre instituições. Eu acho que a gente está aqui para agregar e sempre que possível ajudar.
Que maravilha, professora. Então, nessa sua trajetória, teve todo o interesse sobre a cultura africana e a influência dela aqui no Brasil. Qual é, assim, o foco da sua pesquisa? Qual o período que você estuda mais sobre a África e essas relações com o Brasil?
Bem, inicialmente, desde a minha graduação, eu vim pesquisando família. Existe uma lenda, muito ratificada no Brasil na década de 60, que pessoas escravizadas, pessoas negras vindas da escravidão, não constituíam família, por conta de todos os estereótipos existentes. E eu dizia, mas isso é difícil, é impossível de ser assim, E comecei a estudar, dentro dessa perspectiva, com documentação manuscrita, acessando acervo para ler paleograficamente os documentos, e fui achando essas famílias. Não necessariamente aquela família tradicional como a gente acha que pode ser, Ou muitos acham que pode ser com o pai, a mãe e os filhos. Mas era muita mãe solteira com seus filhos, poucos pais, como a gente vê até hoje. E eu disse, não, isso aqui também é família. E vim galgando isso. Só que desde que eu cheguei aqui, eu fui observando o que eu chamo inicialmente de uma lacuna. Que muito se fala sobre Palmares. Aqui a terra de Zumbi, Palmares, parte da antiga capitania de Pernambuco. Só que parece que depois de Palmares só vem para falar da população negra aqui no século XIX, na segunda metade. Aí eu digo, e onde é que eles estavam? Depois que Palmares, em tese, foi derrotado, o que é que aconteceu? E fiquei com isso na cabeça. Ao longo, posso dizer, dos últimos 10 anos, fui juntando documentação e fui vendo, mas tem a população negra aqui, tem a população negra ali. Esses engenhos aqui, quem estava movimentando não era o em tese branco, era a população negra que fazia isso. E posso dizer que ao longo dos últimos 10 anos eu venho acumulando leituras e leituras de fonte, de documentação manuscrita. E nos últimos 5 anos eu mergulhei mais para tentar entender o que é que tem de influência dessa África, especificamente Banto, que a gente acha tanto em documentos manuscritos, não só aqui para Alagoas, mas para o interior de Pernambuco, para Sergipe, eu vou dizer subindo, para Paraíba e muito mais, por conta dessas influências que a gente vai achando. E aí essa curiosidade da lacuna historiográfica inicial do pós-Palmares, tem se transformado não só no que está em parte nesse livro, mas na minha pesquisa dos últimos 5 anos e no meu projeto do CNPq também.
Eu estava falando aí das dificuldades de consultar a documentação, porque a documentação histórica geralmente ela é feita pela classe dominante, pela, entre aspas, classe vencedora, e fica muito pouco de material sobre os que foram submetidos à escravização, os que foram submetidos a uma colonização forçada. Então, como é que é procurar esses documentos e tentar reconstruir esses passos?
Bem, eu digo que é como procurar agulha no palheiro. Eles estão lá, mas não necessariamente tem um nome. E eu vou dar um exemplo muito clássico para mim, que é o inventário. Quem é que fazia inventário no século XVIII? Quem tinha recursos. Estrategicamente, a gente acha que só quem tinha recursos é quem era branco. Isso é um primeiro engano. Que a gente associa ser branco a ser de elite. É uma coisa que eu tenho falado muito ao longo dos últimos anos e sempre nas minhas apresentações. Quem criou que a elite no século XVIII era branca foi uma elite do final do século XIX, porque ela era branca. E aí quer botar lá atrás que já eram brancos desde sempre, mas não. Alagoas tem dados populacionais que mostram que Alagoas é negra pelo menos desde o século XVIII. E o censo do Império de 72... A única localidade em Alagoas que tem maioria de população branca é o bairro do Jaraguá.
Imagina.
Quem é que morava no Jaraguá? Os europeus que tinham comércio. Óbvio que vai dar mais gente branca ali. Todo o resto de Alagoas, nesse censo, ou é parda ou é preta. Mas a população daqui quase não sabe disso.
Verdade.
E aí, quando a gente vai olhar lá atrás, nos inventários, testamentos, a gente acha aquela pessoa que foi escravizado e conseguiu alforria. São difíceis de achar? São. Mas também a gente acha essa pessoa negra que foi escravizada como o carpinteiro que está lá na propriedade, como soldador, como mestre de açúcar. Só não tem um nome. Mas se não tiver o mestre de açúcar, aquele engenho não funciona. Seja ele de uma pessoa branca europeia ou seja ele de alguém que já nasceu no Brasil e faz parte da elite. Então não dá para dizer que foi o senhor branco que fez o engenho. Eu preciso colocar que aquela pessoa negra ou descendente de escravizada que está ali produzindo. É uma mão de obra de trabalho que pode ser escravizada ou que foi? Sim. Mas, por exemplo, quase todo mestre de açúcar era livre ou liberto. E ele era peça fundamental. Se o mestre de açúcar quisesse estragar toda uma produção de açúcar do engenho, ele estragava. Então ele era respeitado. Quando a gente pensa em Maceió sendo construída lá no século XIX com o Sebastião de Melo e Povas, Recentemente eu li a documentação do primeiro ano de governo dele, ele está pedindo mão de obra indígena para trabalhar na construção. E aí tem lá, ele quer um mestre de obras indígenas capazes de construir. Eles iam trabalhar sozinhos? Não, porque não tinha tantos. Iam trabalhar com escravizados. Quem é que vai ter a tecnologia de levantar um prédio? É em tese aquele senhor branco que está mandando? Não. É essa população, seja ela recebendo o pagamento, né, porque esses indígenas são pagos, o documento diz, pague o preço justo. E os escravizados, óbvio, estão escravizados lá, não estão recebendo, mas são eles que dominam a engenharia. Né? Boa parte dessa engenharia ocidental que a gente conhece não é da Europa, não é dos Estados Unidos, veio da África. E quem é que veio da África para cá? Escravizado. É boa parte de uma população africana que trouxe seu conhecimento. Se tem uma ilusão de que quem veio para cá traficado, escravizado, não tinha conhecimento. Isso aí é um outro discurso que a gente precisa sempre combater. A gente está falando de gente que entendia de engenharia, de agricultura, e essa população veio para cá e se estabeleceu.
Pessoas que tinham construído cidades, né, em África, que tinham...
represado os rios...
que tinham muita tecnologia. Sim. Que esses brancos nem tinham.
Não. Né? É a pilhagem epistêmica, né, que acontece no Ocidente, principalmente a Europa fazendo isso com a África. Né? A gente tem muita coisa aqui que se acha que é Ocidente Europeu, mas na verdade veio de África. Né? Só foi aí apropriado e não se dá os créditos corretamente.
E hoje, quais são essas ligações, essas influências que às vezes a gente nem percebe, que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa cultura, que remontam a essa nossa ligação muito forte com o continente africano?
Bem, dentro eu posso... A capa do livro aqui tem adrincas. Olhando aqui da nossa vista, a gente vê combogós. Só para falar uma coisa da arquitetura. Para que isso? Ah, mas isso é para ventilação. É uma lógica de ventilação, a gente não está falando de um período do século XVIII, especificamente. Quem é que está construindo o Brasil? São pessoas de origem africana ou com ensinamentos de outras pessoas de origem africanas. Tecnologia de ventilação. Você entra nessas casas em Penedas mais antigas, na beira do rio, se o clima não estiver tão quente lá fora, você tem ventilação dentro de casa. Quem fez isso? Foi um engenheiro branco? Não foi. Foi o conhecimento tecnológico de ventilação na construção africana que possibilitou isso. Eu gosto sempre de lembrar de Penedo, porque Penedo a gente consegue observar construções coloniais perto do rio, vai subindo construções do Império, depois da Primeira República, até chegar nos dias de hoje.
Em todas as faixas.
Tem todas as faixas, só seguindo aquilo ali. Então, arquitetonicamente, a gente consegue ver isso muito claro. Hoje em dia que o povo começou a fazer essas casas quadradas, né, que são quentes, parece tudo abafado, mas isso é tecnologia africana, esse pátio que a gente está vendo aqui na reitoria, isso vem de África.
Esse pátio interno, né?
Isso é para trazer ventilação, para trazer a renovação do ar que está no entorno aqui. Então, isso a gente tem como influência hoje. Isso para a gente pensar na arquitetura. Se a gente for pensar na tecnologia, quem começa a inventar sistema de pagamento é a África. O Pix no Brasil é muito moderno, mas se a gente for olhar o primeiro sistema de pagamento, de onde é que ele veio? Veio de África. E tantas outras coisas de tecnologia que a gente está vendo. Tem uma coisa que a gente tem que estar levando em consideração, já pensando no futuro, que daqui a 3 décadas, quase 1/4 da população do mundo vai ter nascido na África. Se no passado a América foi o futuro hoje é a África. E o que é que a gente vai fazer com isso, se a gente não tiver conhecimento? A gente pode, eu às vezes penso que a geração Z que está nascendo, né, que nasceu, quem vai salvar o que está acontecendo agora vem de África, não vem daqui do Brasil.
Muita coisa, né? Eu estava aqui te ouvindo e pensando, inclusive a convivência pacífica vem dessa parte aqui do Hemisfério Sul, né? Porque se a gente for imaginar as duas grandes guerras que aconteceram e essa terceira que começa, né, que ameaça, é tudo ali no Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos. Então, até esse ensinamento a gente aprende com a África e com a nossa América, né? Essa relação aqui mais de trocas.
Eu diria até que de diplomática. Né? Essa diplomacia que a gente vê existindo, né? Eu não diria nem que a Terceira Guerra ainda vai começar. Para mim ela já começou, né? Só não tem tantas armas sendo disparadas. Mas questões de diplomacia, de tentar entender o outro melhor. A gente aqui no Brasil tem muito isso. É, dá para dizer que é influência só africana? Não, tem muito de influência africana, mas tem muito de convívio indígena, certo? Por mais que a gente condene aspectos desse encontro forçado, vou chamar assim, que para alguns antigamente se chamava hibridismo, para outros se chama mestiçagem, a gente tem que colocar dois pontos. O que é que ficou de bom, o que é que foi de ruim e dar o nome aos bois. Então a gente tem que levar essa consideração. O Brasil consegue ser diplomata? Consegue. Qual é o maior, eu vou dizer, problema da falta de diplomacia interna que a gente tem? É justamente com região de imigrantes. E aí, voltando no que você disse, a gente vai olhar de onde é que são esses imigrantes?
Vieram da Europa, né? Assim, professor. E hoje, assim, também falando, o senhor falou dessas coisas que ficaram, mas aqui na universidade, qual é essa presença africana como objeto de pesquisa, como objeto de convivência também, porque nós temos professores africanos que vieram para estudar e ficaram aqui na UFAL, temos estudantes, né, tem um programa para que esses estudantes africanos possam fazer graduação e pós-graduação aqui na UFAL e em outras universidades brasileiras. Isso ajuda a destacar esse seu objeto de pesquisa? Ajuda a gente pensar mais sobre a África como uma presença importante aqui para o Brasil também, né? Porque a gente tem uma visão muito colonializada de que os Estados Unidos, termos em inglês na nossa convivência o tempo todo, principalmente nessa área mais de tecnologia da informação. E isso vai entrando no nosso dia a dia sem a gente nem perceber, mas a gente não se dá conta, tem que parar para pensar sobre a África que está dentro de nós.
Bem, Lenilda, isso que você fala, você estava falando, eu estava me lembrando das imagens que a gente foi forçado a ver, vou dizer assim, o que aprendemos a ver, né? Quem é que lembra aqui da Elizabeth Taylor, Cleópatra?
Verdade.
Aí vem um historiador e mostra que o Egito era negro. Cleópatra nunca poderia ter sido branca. A gente é tão minado com isso ao longo da nossa vida, da nossa formação, que a gente passa a acreditar que a África é só pobre, é coitada, precisa sempre ser salva, precisa sempre de ajuda. Quando na verdade é o contrário. A África precisa de oportunidade. E esse fato da gente estar recebendo estudantes aqui, focando só neles, tem muita gente que acha que porque está recebendo estudantes que vêm de outro país, que vêm de África, vai estar salvando. Isso é uma visão colonialista. Eu estou levando conhecimento a você. Não. Você está ensinando. Seja ele uma pessoa que veio de um país em África ou quem está aqui. Aquela pessoa está vindo aprender. Você não é o salvador do conhecimento. Infelizmente tem gente que acha que está levando essa salvação. Não, você está ensinando. Quando você chega lá, vira um multiplicador. Paulo Freire já diz isso. A gente tem que ensinar para multiplicar o conhecimento. Então quando eles retornam, vou falar assim, e voltam para a África, eles viram multiplicador do que aprenderam aqui. Só que tem coisas que a gente ensina aqui que nasceu lá. Só que tem muita gente que não sabe que nasceu lá. Acha que o conhecimento está fazendo um caminho inverso. Na verdade, pode ter sido estudado mais aqui depois de um tempo por oportunidades. A gente está falando de um continente com vários países, não é uma coisa só. Que muita gente também ainda pensa assim. É África. Acho que existe só uma África. Se não salvo, são mais de 50 países. Mais de 2 mil línguas ou dialetos distribuídos. Então a diversidade é muito grande. Eu não consigo entender de uma maneira única cada como um bloco, um continente único. E quando a gente está aqui pensando nessas pesquisas, a gente tem que fazer essa associação. O que é que a gente está ensinando? A gente está ensinando como uma forma de que está salvando ou como uma forma que também está aprendendo? Eu tenho aprendido muito a entender influências que a gente tem aqui. A gente vive numa região geograficamente que foi ligada a Pernambuco, que no século XVIII tem muita presença de uma África banto. Aí eu pergunto, mas o que é banto? É, a gente fala a palavra banto na nossa linguajar até hoje. É, a gente fala de uma região que as pessoas que saíram de lá escravizadas tinham técnicas de agricultura e de mineração. A agricultura do Brasil do século XVIII, principalmente do Nordeste, que aí a gente está falando do Nordeste, no século XVIII, ela só se desenvolve do jeito que se desenvolveu porque vem pessoas escravizadas de uma região de África que tem um conhecimento muito antigo em agricultura. É, a Aldana que vai mexer lá na força motriz do engenho, quem vai construir é a tecnologia de engenharia africana. Está aqui até hoje. É, então a gente tem que pesquisar nesse hoje, olhando lá para trás, e aí fazendo a meio que a Sankofa, né? Vamos olhar lá para trás para entender o nosso hoje, mas é um olhar lá para trás, mostrar essa ligação. Não adianta eu só falar, veio de África. Sim, mas veio como? Por quê? Tente dar nome. E a grande dificuldade de quem trabalha com documentação manuscrita é essa, não tem nome. Só o Bakwakwa, que é o único africano que a gente tem um diário dele, que foi ele próprio que escreveu. A gente pode dizer que é o único africano que tem esse escrito. Só que quando a gente vai pesquisando os documentos, a gente acha um nome, às vezes um sobrenome, ou a indicação, veio de Angola, veio de Benguela. Como eu sei que isso era parte da África Banto, eu já associo. Eu acho Nagô, mas aí, Nagô é mais século XIX. Então veio de onde? Veio de uma região ligada ao Yorubá. Mas século XIX, qual é a região no Brasil que está recebendo mais gente Yorubá? É a Bahia. Qual é a região no Brasil que recebeu mais gente que veio Banto, que está lá com Angola, Benguela, Mina? Recife. E onde é que está Alagoas? No meio dos dois. E aí a dificuldade de olhar Alagoas com relação à África é essa. Eu tenho que tentar entender um pouco dessa África Yorubá e um pouco dessa África Banto para saber como é que ela está, vou dizer assim, misturada aqui. Porque se eu olhar para a região de Porto Calvo, eu vejo muito mais Banto. Se eu olhar para a região de Penedo, eu acho mais Yorubá.
E está aí porque a gente tem uma lei que determina o ensino da história da África nas escolas, né? Porque se a gente tentasse compreender apenas pelo olhar do colonizador português, a gente não se vê, não se entende.
Continua limitado. A gente precisa quebrar essa barreira limitadora, quebrar essa questão de só falar do africano que foi escravizado, como se só fosse isso. É um episódio? Não dá para negar. A ONU reconheceu como o maior crime da humanidade recentemente. Mas a gente tem que mostrar como é que isso transformou e se transforma em um Brasil que a gente tem hoje. Essa ligação não vai deixar de existir para o bem ou para o mal. Infelizmente a gente tem que encarar e transformar. E essa transformação não vai acontecer se eu continuar ratificando o discurso do colonizador.
Verdade. A gente teve um abril indígena, agora a gente está no mês de maio, refletindo sobre a África, e só assim, olhando para as nossas raízes e para a nossa realidade hoje, com com esse foco na história indígena e na influência africana na nossa história, que a gente vai formar mesmo uma identidade brasileira.
É uma identidade que, dependendo de onde a gente olha, ainda está em construção. Tem gente que já disse que já foi construída. Não foi. Eu digo que ela tem muitos aspectos. E aí depende de onde você está, para a região que você olha. O Brasil é muito grande, muito diverso. Eu não posso olhar o Nordeste da mesma forma que eu vou olhar o Sul, nem o Sudeste, nem o Norte, nem o Centro-Oeste. Eu tenho movimentos. Volto. Quem é que constrói o Brasil no século XVIII? É a mão de obra africana, a mão de obra indígena. O que é que a gente tem disso até hoje? É olhar. O que é que a gente tem de ensinamentos que vem desse período? É a forma do carinho, é a forma do cuidado, essa atenção com a criança que precisou ouvir um padre no século XVIII da Europa escrever no Brasil um manual de como cuidar das crianças. A gente já vê isso em África antes. Já vê isso nos indígenas no século XVI, para só falar de documentos do século XVI. Por que precisa ouvir um padre no século XVIII escrever um manual de como cuidar das crianças no tempo da poerícia, que é assim que ele chama no título. Ele juntou o conhecimento que ele estava vendo na frente dele e colocou no papel. Quem é que sabia escrever? Né?
É verdade, é por isso que tem a história oral também, sim, né? Porque se a gente for colocar como documento histórico só o que está escrito, só quem escrevia está contando essa história. E tem outras formas de registrar a história, né? O conhecimento passado de geração em geração, através de contos, os artesanatos, as pinturas, tem outras formas e outros tipos de escrita, né? Porque os africanos, né? Cada país tem sua escrita, então isso também tem que ser considerado.
Tem, e a gente tem que aprender a olhar o que não está dito. Recentemente, no grupo de pesquisa do qual eu coordeno, o NECEM, a gente estava debatendo justamente essa ideia Hartmann, que escreve literatura, só que ela tem muito estudo historiográfico. E a gente vai lendo, parecendo que está lendo um romance, né? Foi especificamente O Perder a Mãe, e a gente começa a tentar entender que mãe é essa. É a mãe África. Mas o que é que a gente perdeu dela? O que é que a gente precisa encontrar dela? Que também ela coloca lá que a gente tem que entender essa África, o que é que a gente restou hoje, o que é que a gente quer que continue restando e o que é que a gente precisa voltar para aprender. Tá? Não é simplesmente inventar. Né? Que a gente também cai em modismo.
Né? É verdade, professor.
E importa muita coisa dos Estados Unidos. E aí, falando aqui de Brasil, joga no Brasil como se fosse uma camisa de força e esquece que a segregação nos Estados Unidos foi bem diferente da daqui. Muita da literatura americana é forjada dentro de um contexto de segregação que a gente vê até hoje. E não dá para importar simplesmente e jogar isso aqui. No Brasil a gente tem Beatriz Nascimento para falar. A própria história, a autora americana
Angela Davis?
Angela Davis. A Angela Davis diz, vocês têm Beatriz Nascimento aí no Brasil. Tem uma entrevista que ela meio que questiona, por que vocês estão me lendo se vocês têm ela?
Verdade,
E não é valorizada como deveria. E ela já falou muita coisa que hoje em dia se faz em pesquisa, não só de história, que na década de 70 ela já escrevia.
E a gente tem muitas fontes aqui, inclusive na UFAL, que a gente pouco conhece, que precisa valorizar mais. Porque a história, por exemplo, dessa influência africana indígena aqui foi muito estudada pelo que depois veio a ser o NEABI da UFAL. Desde os anos 70, 80, tinha um grupo de pesquisadores muito importantes que inclusive fundamentaram depois o Parque do Quilombo dos Palmares.
O reconhecimento.
Professor, tem muita coisa ainda que a gente tem que olhar para perto da gente, né?
A gente às vezes olha muito pro vizinho de fora ou para quem tá longe e esquece de olhar o que tá dentro, o que tá perto, no entorno. Tem muita história para ser contada. Essa questão mesmo que eu gosto de lembrar de Penedo. Pouca gente já observou Penedo dessa forma.
Essa estratificação histórica na arquitetura eu também nunca tinha pensado.
A gente consegue observar todos os períodos históricos que o Brasil passou só em Penedo. Aí o pessoal quer ir para onde? Pro Rio. Só consegue ver isso em São Paulo, no Rio. Não, aqui do lado, 2 horas daqui, a gente tem tudo isso.
E onde tem uma efervescência cultural muito linda também, né?
Sim.
Os festivais, os encontros que a UFAL promove, que o próprio Penedo promove, de cinema, de música,
literatura.
Penedo é uma cidade que precisa ser muito conhecida pelos alagoanos.
Precisa, e falando ainda de presença africana, tem muita gente que esquece, mas Penedo, no século XIX, e aí, era um local que tinha um porto muito mais movimentado do que hoje, se brincar, que tinha um vapor que ia para a Europa.
Olha só.
A gente tem toda uma região do Baixo São Francisco que subia e saía de Alagoas ou até do Brasil por Penedo. Penedo vai ter um porto funcionando, vai ter uma alfândega muito forte. E quem é que manda em Penedo desde o século XVIII? A população parda. Na documentação eles aparecem assim. Mas está dito isso em todo documento? Não está. Eu preciso ler um testamento, depois achar um registro de batismo, achar um registro de casamento e ir cruzando a fonte e deitar. Olha, fulano que está mandando aqui Ele era um homem pardo, que possivelmente descende de alguém negro, vindo de África, e é ele que manda aqui. Ah, e aí eu vejo essa mesma população toda unida na Irmandade do Rosário, na Irmandade de São Gonçalo, na Irmandade dos Pardos de Penedo, criando o Hospital da Misericórdia. Aqui em Maceió a gente tem uma misericórdia. Onde é que tem outra misericórdia aqui? Em Penedo. Quem fundou a de Penedo, historicamente comprovado, é o grupo de homens e homens, aí eu vou dizer assim, mulheres pardas, de Penedo. E esse mesmo homem, falando de um só específico, que é o Martins Ramos, ele respondia direto ao governador da capitania. Ele não respondia a intermediários. Eu digo que ele era o chefe de segurança de Alagoas, e ele não passava por intermediário.
Olha aí, pardos em momentos, em cargos de poder, né?
Muitos.
De muito poder. Professor, nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer muito por todas essas reflexões e por essas colocações que nos estimulam a pesquisar mais, né, da nossa própria história e suas ligações culturais com a África, com os indígenas. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final assim, sobre esse livro e onde encontrá-lo.
Bem, o livro Brasil e África Ligados Culturalmente nas Suas Raízes e Ritos foi o tema da Bienal, né? O livro tema, que também inspirou o tema, que parte dele vem do meu pós-doutorado e do projeto de pesquisa que eu faço. Tive, eu vou dizer assim, a felicidade de construí-lo com as professoras Giselda Brito e Valéria Costa, e as contribuições que vocês vão encontrar nele percorrem desde o período colonial até a história, nossa história recente, né? O livro que o texto, na verdade, que encerra é do professor Anderson Almeida, Anderson Diego Almeida, do curso de artes, falando justamente dessa influência na dança, nas artes aqui em Alagoas. Eu brinco que o livro começa em Alagoas, com o texto que eu construí, mostrando essa presença de africanos aqui, e termina em Alagoas com o texto do professor Anderson Diego. Então vocês podem adquiri-lo na Edufal, certo? Peçam lá desconto. E todo mundo consegue comprar o livro, espero que gostem. Tem contribuições do Brasil todo, contribuições de professores de universidades de África. Tem texto sobre futebol, tem texto sobre música. A gente tentou percorrer vários temas através de escritas de historiadores, de antropólogos, e ficou um livro bem bacana.
Muito obrigada, professor Jean Mello. Encerramos aqui, então, o nosso programa UFAO e Sociedade de hoje, convidando a toda a nossa audiência a conhecer mais a influência africana aqui em Alagoas, no Brasil, e a buscar esse livro, Brasil e África, lá na Edufal. Divulguem esse podcast, comentem esse assunto e até o próximo programa.